Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jomon.
Ainda me divertindo em Fodlan.
Como é que é o nome do lugar, Jomon?
Fodlan.
Mano, a minha quinta série interior tá gritando agora, tá ligado? É, do meu lado direito está o Lucas.
Comprei Fire Emblem.
Que, mano, quem iria imaginar que o Lucas, a gente estaria falando isso em um podcast, cara?
Eu sofri lavagem cerebral, cara.
Não precisou de muito, viu, Lucas? Mano, eu sabia que qualquer pressão mínima ia acontecer. E diretamente do Japão está o Jefferson.
Eu fico impressionado que o Jomon ainda tá aqui, não foi procurar amigos melhores pra fazer outro podcast.
Nossa, não sei por que aconteceu isso.
Porque o Jomon uma semana assim, outra semana ele mudou de casa.
Ai, meu Deus. Ah, entendi agora. Puta que me pariu.
É, quem não entendeu, referência do podcast anterior, tá? Aqui a gente coloca easter egg igual a Marvel, só que não funciona tão bem. Essa semana, pra quem ainda joga Pokémon GO, o Rayquaza tava disponível pra ser capturado em raids, né? Eu não sei se até o momento que você estiver escutando esse podcast ainda vai estar. Mas eu tive uma experiência bem interessante, que ele surgiu, de repente, no escritório do Adro, no meu trabalho, né? Atualmente eu tô trabalhando num prédio bem corporativo, e quando eu digo bem corporativo é que tem muito executivo, né? Passando por entre ele. E quando eu desci pra capturar o Rayquaza, tinha uma rodinha de executivos capturando, sabe? Tudo, mano, senhor de 50, 60 anos. E aí eu cheguei todo humildão, ó, mano, uso roupa completamente casual, sabe? Independente de onde eu tô, eu falei, mano, posso capturar Pokémon com vocês, tá ligado? Aí virou um monte de, sei lá, um monte de cara executivo que parece ser gerente do Ultimate, assim. Falou, não, pode, venha capturar Pokémon conosco. Aí eu fiquei ouvindo a conversa deles e, mano, os caras viciadaços, sabe? Um deles falando, nossa, porque hoje, essa semana, eu vou completar essa insígnia aqui de 50 quilômetros, mano. Aí o outro, e eu vou capturar três Pokémon aqui, tipo, três Rayquaza. Ele tirou três celulares. Um deles ainda era Xiaomi, tá ligado? Então você ainda pode colocar dois Pokémon Gold rodando no próprio celular. Não sei se vocês já viram que isso é possível, né?
Ah, eu já vi cara usando isso no braço.
É absurdo, cara. E um deles ainda, o mais senil, ainda capturou um Rayquaza Shiny, mano. Ele, ó, veio Shiny. que surpresa agradável, tá ligado? Cara, que inversão de valor que se deu. Eu o mais jovem de todo mundo, muito noob, e os caras completamente mais velhos que eu, falando de Pokémon no nível que nem eu consigo, que jogo há 20 anos, sabe?
O nome disso vem do preconceito.
Não é preconceito, cara. Tendo a entender que durante a nossa experiência de vida, isso é completamente incomum.
Eu acho que isso é tempo livre. Pessoas com muito dinheiro que tem muito tempo pra ficar passeando aí pegando Pokémon.
Não é, mano?
Aí você acaba adquirindo conhecimento. É bem isso. Cara, a gente que joga pouco ou só arranha a superfície do jogo, acaba não adquirindo tanto conhecimento, né?
Não, mas olha, eu acho isso muito louco, viu? Muito louco de legal, porque eu acho que Pokémon GO, um dos poucos jogos, vou falar único porque eu desconheço outros, né? Mas talvez um dos únicos jogos que tenha conseguido alcançar esse público e se perpetuar por tanto tempo, por 4 anos, e ainda tá renovando a jogabilidade, né? Enfim, cara, é impressionante. Mesmo depois de 4 anos que o jogo... 3 anos que o jogo foi lançado, né? Ainda é impressionante.
E ainda mais que Pokémon é uma franquia complexa, né? Então, você tem muito nome pra decorar e os caras não acabam... A ideia é que os fãs mais casuais vão se sentir intimidados e não, eles encaram muito bem até.
E essa galera tava discutindo os nomes como se nós estivéssemos numa partida competitiva de Pokémon, sabe? Eu acho que até essa questão de decorar nome e a usabilidade do jogo que facilitou, né? Agora você vai avaliar o Pokémon, aparece... uns status lá, de uma maneira bem mais facilitada. Acho que tudo isso favoreceu pra essa galera tá jogando.
Quando o Mario comprar o Pokémon Sword ou Shield, ele vai chegar com o Switch na rodinha e vai inverter o valor de novo. Vai chegar os caras tipo, caramba, meu, onde é que você compra isso aí?
Pô, meu, você é um puta nerd.
Faço mesmo. Nossa, que inversão. Os caras vão me bater, né?
Nessa última semana, aconteceu muita coisa, então vou aos pedaços. O Sakurai, ele comentou que ia mostrar um vídeo de apresentação do Heroes de Dragon Quest, e no vídeo de apresentação ele falou que ia ser num formato, não Nintendo Direct, mas um formato casual de gameplay, né, ia ser um stream dele, e o vídeo saiu dia 30, com o anúncio do Hero para o dia 31, né, que tinha acabado vazado já o Hero para dia 31 no, na Europa, e acho que foi pro dia 30 no Japão, porque o horário foi tipo 10 da manhã e às 10 da noite no Japão lançou, então foi no mesmo dia, tanto o vídeo do Sakurai quanto o lançamento do Hero de Dragon Quest no Super Smash Bros. Ultimate. É, primeiro, assim, eu queria perguntar o que, que vocês acharam da, do formato, né, que a gente já vai discutir tudo de uma vez.
Eu achei legal porque, eu não sei, eu senti uma pegada mais próxima do Sakurai, sabe? Parece que a gente conheceu um pouco mais dele, não sei dizer ao certo. Porque eu achei engraçado ver ele jogando com dois controles, mostrando os personagens. E como casualmente ele dá um spike no NPC e fala, não, não vou deixar esse cara usar o Final Smash. Mas, é, no geral, eu achei muito bom, na verdade. Porque eles especificaram basicamente tudo do personagem.
Então, eu acho melhor esse formato sendo um vídeo casual, ao invés de botar no Direct, pra não comer o tempo do Direct.
E ele comentando lá que a gente não vai fazer desse modelo porque a gente não tem dinheiro pra fazer do outro.
Não tem dinheiro. Os caras estão, mano, venderam mais de 1 milhão de unidades aí, cara. Claro que tem dinheiro.
Sakurai humildão.
Eu não gostei, eu achei que Sakurai ficou lá pra fazer propaganda. Eu acho que nem precisava ter esse vídeo. Eu acho que você ensina algumas coisas lá e cá, os golpes do personagem, mas quando ele fala, ah, então, Dragon Quest vai sair agora há pouco, sei lá, em setembro, fiquem ligados, essas coisas do tipo. Eu acho que poderia colocar outra pessoa pra fazer isso, eu não sei. Eu fiquei com uma sensação de boto o Sakurai pra vender produto e eu não acho ele tão, não sei, carismático ou tão... tão bom vendedor. Eu não fiquei convencido. Agora, pra explicar os golpes, é claro. É ele que tá fazendo o jogo, ele sabe explicar cada detalhe, tudo é muito bom. Mas, opinião particular, eu não gostei.
É, eu acho que não tem ninguém melhor que o Sakurai pra explicar, porque tudo deve passar por ele. Os desenvolvedores devem mudar um valorzinho de poder, alguma coisa assim, e ele deve testar assiduamente o jogo e o DLC até fica bom, né? Eu acho importante colocar alguém como Sakurai pra apresentar isso, especificamente no caso do personagem Dragon Quest, porque o apelo é no Japão, né? O personagem tem um apelo muito alto no Japão, e o Sakurai aparentemente também é uma pessoa pública muito bem conhecida no Japão, muito bem... valorizada lá fora, né? Esse vídeo é essencialmente pra que a galera do Japão seja atingida e que, mano, se alguém não sabia que o personagem de Dragon Quest tava chegando, tá lá e tenta fazer mais uma forcinha pra vender, né?
E fazer a propaganda também, porque, tipo, teve o início que eles fizeram... Ah, o que é Dragon Quest? Vamos explicar. Foi basicamente, tipo, ó, ocidente sujo, entenda o que é essa franquia.
Uhum.
E a propaganda também foi isso. A propaganda eu acho que mais encaixou, porque, assim... Eles fizeram também um vídeo, né, quando foi o lançamento do Joker, e logo a gente tem um padrão que ele vai ter esse vídeo explicando todos os personagens, porque vai explicar Mi Costume, né, todas essas coisas, então eles fizeram um vídeo, só que dessa vez eu achei, tipo, melhor que foi o Sakurai falando, não foi um cara aleatório falando, e a propaganda que o Jeff não gostou, eu acho que foi tipo, ah, como vai sair, já faz o tie-in, assim, né, já junta.
Achei legal eles comentando sobre vozes novas e personagens. Eu não conheço a série Dragon Quest, mas imagino que se eu fosse fã e escutasse os personagens com vozes pela primeira vez, eu ficaria bem fascinado, na verdade.
Então, o jogo ele tem tanto as vozes quanto o que o próprio Sakurai falou dos Heroes. Eu não sabia que existia essa regra, mas os Heroes, pelo jeito, é a primeira vez que um consegue bater em outro. Que é uma regra meio que não dita que os Heroes não se batem. Então você tem, tipo, o Smash tendo duas coisas novas, assim, duas coisas inéditas. Então realmente, tipo, pra quem é fã de longa data de Dragon Quest, que são japoneses, deve ser meio extasiante.
Eles estão presentes no mesmo jogo? É isso?
É, quando eles estão, quando eles fazem crossover em spin-off, eles não lutam um contra o outro, eles só lutam contra monstros, entendeu?
Em spin-off, no jogo principal da série, não tem esse...
Eles às vezes tem Dragon Quest que é do mesmo mundo, mas eles nunca se encontraram em jogo principal, até onde eu sei.
O tenso foi a onda de pessoas não conseguindo baixar o DLC porque a eShop, se não me engano, tava com problema.
Demorou pra estabilizar.
E sobre o Hero, assim, a gente teve junto, assim, o que, que eles anunciaram foi o Hero, né, lançaram o Hero, o pacote dele tem 8 músicas, 2 de cada Dragon Quest, que são o 3, 4, 8 e 11. São 2 músicas de cada, sendo que é do mapa e 1 de batalha, né, da batalha principal. Foram 4 roupinhas de Mii Fighter, que são de... 4 personagens de Dragon Quest, 3 personagens de Dragon Quest, que é a roupa inteira, e o slime de chapéu.
Só diga uma coisa, slime physics.
Então, eles fizeram a física do chapéu só pro slime, né? Isso é bem impressionante, na verdade.
Aquela é a única roupa de mim que eu tenho vontade de comprar, porque é engraçada.
Muito bonitinha. Eu gostei que a gente teve... Assim, eu não sei se é uma limitação da Square Enix, porque a gente tem 8 músicas, mas são 2 de cada jogo. Então, não sei se a Square Enix limita pra 2 músicas de cada jogo, igual aconteceu com o Final Fantasy, só que o Final Fantasy ele não quis ir atrás de outros episódios da série. Mas eu achei legal, tipo, a gente tem 13 Spirits, que é o mesmo número de Persona 5, no Smash. Então, tipo, a gente tem um monte de arte do Akira Toriyama, né? Não é igual o Cloud, que você não conseguiu a Nintendo não conseguiu pegar as artes do Tetsuya Nomura pra mostrar os Spirits. Então, eu achei a representação, assim, não é a melhor, podia ter muito mais música, porque Dragon Quest é uma série que tem muita música, mas foi agradável, assim, foi num bom ponto.
É que a Enix é mais legal que a Square, eles ainda estão divididos, já.
É muito complicado, acho, com a Square, porque a vendagem das músicas é muito alta com eles, né? Eu acho que pra eles licenciarem, ainda tem a questão de entrar em contato com a Sony Music.
No Dragon Quest, você tem que entrar, acho que, em contato com o Koichi Sugiyama. Acho que eles têm que fazer contrato, tipo, se você vai falar de Final Fantasy, tem que ter aval do Nobu.
Do Nobu, né?
Do Nobu. E no caso do Dragon Quest, você tem que entrar com o aval do Koichi Sugiyama, que ele já proíbe, tipo, você já sabe que ele proíbe remix das músicas dele.
Não é só isso, tem que entrar em contato com as detentoras do direito autoral, no caso Sony Music, e, mano, você imagina alguém falando, a gente vai colocar a música da Sony Music em um console Nintendo. Eu acho que tem cara lá que perde cabelo até de raiva.
E em questão de gameplay? Eu nem cheguei a jogar, infelizmente.
Mas só eu joguei?
Acho que sim, hein?
Eu joguei uma fase, mas aí depois eu voltei pra Three Houses. Mas um pouco que eu joguei, assim, só de ter escolhido lá, eu não gostei dos ataques dele.
Você gostou do Joker?
Eu gostei mais do Joker do que dele.
Então, a sensação que eu tive vendo o vídeo é que se eu usar o golpe especial pra baixo, que é o que aparece um menu de RPG com golpes aleatórios, eu ia travar no meio da luta e ia demorar pra escolher.
Eu acho que é um golpe que você acostuma a usar, tipo, e aí simplesmente, eu vou apostar que eu vou tentar conseguir alguma coisa boa aqui, né, mas eu joguei bastante, assim, eu joguei algumas horas com o Hero, e ele é um personagem bem, muito forte, mas muito lento, em questão dos golpes, as espadadas dele tem muito delay pra sair. Então você tem um personagem que ele tem esse negócio de... Ele é um personagem que tava fazendo piada porque ele é uma máquina de RNG, né? Ele tem um sistema de crítico nos smashes. Então ele dá mais dano de uma forma aleatória. Ele tem um golpe que sai golpes aleatórios. E são muitos golpes que podem sair ali. E um dos golpes desse menu aleatório tem efeito aleatório ainda. Então você...
Tem que dar one hit KO, uma chance também.
Tem chance de ver um hit KO
nesse poder. E os críticos são por série, né?
O barulho do crítico é.
Então, mas a porcentagem de crítico muda pelo personagem de skin, né?
Muda?
Se eu não me engano, eu escutei isso. Até eu escutei, eu falei, caramba, meu, não é possível.
Eu acho que é a música, o som do crítico muda pelo personagem de skin.
Ah, se for só o som, então beleza, porque eu já pensei.
Tipo, você tá com o cara do 11, o barulho de crítico é o do 11. Se você vai com o do 3, aí você ouve um barulho de NES tocando quando faz o crítico.
Ah, que maneiro.
Esse golpe do Hit KO, ele mata mesmo se tiver 0% de dano, né?
Mas a porcentagem é menor. Quanto maior o dano no oponente, é mais fácil de acertar esse one hit.
Ah, entendi. Se tiver com 0%, é mais difícil de acertar o golpe.
É, bem difícil. Aí se tiver 100%,
dá pra matar, é mais fácil. Mas não vai acontecer normalmente.
Porque eu vi um vídeo do cara matando o Ridley, assim, o jogo foi exatamente isso. Começou, o cara usou o golpe e matou.
Então, tem essa chance. Pode acontecer isso? Pode, mas a constância disso é muito baixa.
No final da Evo vai acontecer.
Não, você acha que o personagem vai estar liberado, né? Agora pra jogar. Ninguém treinou com ele.
Ano que vem.
Ah, tá.
Mas eu achei, tipo, nessa discussão sobre aleatoriedade, eu acho que se o personagem, tipo, eles têm a ideia pra deixar o personagem mais icônico, porque Dragon Quest é uma série que apela bastante pra essa coisa de japonês gosta de sorte, né? Você tem um cassino em Dragon Quest, essa coisa de crítico próprio de RPG em Dragon Quest é muito forte, de você, ah, eu critei, que coisa da hora. Então, se eles pensaram que dá pra fazer isso, eu acho totalmente justo, assim, mas o personagem, ele vai ser zoado no competitivo porque é um elemento de sorte. Dando-se competitivo, é tipo, ele vai ser legal, isso que pra mim é importante nos personagens de Smash, ele ser divertido de jogar, né, se ele é bom ou não, ou se ele vai desbalancear muito o competitivo ou não.
É, e traz uma diversificação pro roster, né, porque além de você ter um personagem que tem essa questão da RNG, etc, é uma mecânica bem diferente do que a galera tava esperando de mais um personagem de espada e escudo, né. Então, eu acho que ele é um personagem bem icônico por causa disso, e por ele ser uma DLC, né, ele é um personagem adicional, eu acho que você ter uma mecânica dessa é completamente diferenciada, e acho que você compensa a DLC, né? Como que eu posso dizer isso? É meio que...
Vale o preço.
Por você estar criando uma condição completamente adicional pro jogo.
E o mapa novo tá bonito.
Tá bonito, mas eu acho esses mapas do DLC ainda meio simplório, assim, tipo, é umas plataformas e ele roda, assim, plataforma e roda. Eu queria alguma coisa mais ousada, que fosse mais pra farfão mesmo.
Um Palutenas lá, ó.
Pode ser o templo lá do Zelda, do Melee, aquele templo... Hyrule's Temple? Eu não lembro agora.
Eu acho que é Hyrule's Temple mesmo.
Depois de tudo que vocês falaram, me deu vontade de ficar jogar mais com ele. Vamos botar na sorte e ser feliz. Porque o competitivo, ele compra, sei lá, menos de 5% das vendas de Smash. Então, dane-se eles. Eu concordo com o João Mon.
Obrigado, Jeff.
Sobre o Hero do Dragon Quest, só quero falar uma coisa. Eu fiquei olhando pras imagens e a única coisa que eu consegui pensar foi, mano, enquanto a galera tá vendo o Hero aqui, eu tô vendo um Goku de espada e escudo e com um cabelo diferente, né? Então, mano, tomara que tenha um mod, cara. Pra quem tá ouvindo agora, essa gravação aconteceu antes da EVO. Então, existem rumores de que talvez o novo personagem de Smash desse pack de DLC, o quarto personagem, seria revelado durante a EVO. Como provavelmente não vai dar tempo de caber aqui, vale a intenção aqui. Vocês acham que vai aparecer novo personagem?
Não, porque a gente já esperou no campeonato da E3 da Nintendo, o que era muito mais... parecia muito mais provável, porque já tava na E3, ia demorar algum tempo, no máximo, pra anunciarem, e só apareceu o Sakurai com uma fake Smash Ball falando que vão ter personagens anunciados na E3. Então, acho que no máximo falam assim, ó, vocês estão esperando, a gente acabou de lançar o Hero, e vai lançar o Banjo, e daqui a pouco a gente anuncia mais os últimos dois. Então, acho que no máximo vai ser isso, acho que não aparece um personagem, porque também... uma data, tipo, a Nintendo ignorou completamente a EVO pra lançar o Hero do Dragon Quest. Ela podia falar, o Hero tá saindo agora. Não fez isso. Ela lançou antes. Então, eu acho que tem pouco valor esses eventos pra ela.
Eu concordo com o Jomon, e se eu fosse apostar, se tivesse alguma coisa, que eu acho que não vai ter, seria com alguma coisa relacionada com o Banjo mesmo. Talvez mais um gameplay dele ou qualquer coisa do tipo, pra mostrar pro mercado americano o personagem que eles querem ver.
Ou montar uma partida free play, né?
Isso, talvez.
Por mais que eu queria que tivesse um anúncio de um personagem, afinal, quem não queria? Eu acredito também o que o Jomon e o Jeff disseram, na verdade. Chance de não mostrar nada ou o gameplay do Banjo, que tem bastante gente curiosa, incluindo eu.
Ó, pra equilibrar então essa discussão, eu vou falar que acho que vai ter sim. Todo ano, mano, tem personagem novo de Street Fighter V sendo anunciado lá no palco. Smash vai ser o último torneio a ser apresentado, então a audiência vai estar no topo. E pela sequência, eu vou criar uma hipótese muito louca agora. A gente teve um personagem meio japonês, que é Joker.
Meio japonês não, né? O personagem, ele é japonês ainda.
Não, ele é japonês, mas agora tem bastante repercussão ocidental, né, o Joker. Então, né, tem muito mais apelo japonês, mas é meio japonês porque tem o ocidental. E tem o Joker, anunciaram o Hero e o Banjo. Então, tem dois personagens do público oriental, teve o Banjo. Eu acho que, assim, tem mais chance de ter mais um personagem focado no público ocidental. E por que não apresentar na EVO, né? Vai que é algum personagem de um jogo de luta, olha só.
Então vai aparecer o Heihachi, né? Agora no Smash.
Mas o Heihachi não é cara de jogo. Acho que muito mais um Jin Kazama, de um Tekken, assim. E podia ser, sei lá, do SNK, não sei.
Não, SNK tá morta, mano. Não tem Terracella aqui, não.
Mano, quantos personagens de jogo morto renasceram no Smash, né? Banjo, olha só. Então, qualquer jogo tá valendo. É, tô botando lenha na fogueira, se você tá ouvindo agora, você vai contar pra gente e já vai saber o resultado. E espero que eu tenha acertado.
Você dá licença do Mokujin.
Isso vai ser da hora, e daquele urso lá do Tekken, né?
Não, esqueci o nome. Não, pelo amor de Deus, mano. Não. E agora vamos ao jogo rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida. E a primeira notícia é que assinantes do serviço online da Nintendo poderão baixar alguns jogos de graça por tempo limitado. No Japão a gente tem o Captain Toad Treasure Tracker e na Europa e Estados Unidos Mario Tennis. E o período, se eu não me engano, é 10 dias pro Captain Toad e o Mario Tennis uma semana?
Fica a dúvida aí. Eu acho que o Captain Toad é mais esquema, hein? Porque em 10 horas, é isso? Em 10 dias você pode baixá-lo, né? Por 10 dias, né?
10 dias.
Ah, em um dia você zera ele.
Mas é o jogo full no Captain Toad?
É o jogo full. É, os dois jogos são fulls.
Ah, então é tipo uma versão plus, mais ou menos, da Nintendo.
Eles emprestam por um tempo.
Interessante.
É, eu achei bem legal, né? É ruim pra mim que eu já tenho os dois jogos, mas eu acho bem interessante. Acho um valor agregado muito alto. É, principalmente que se ela fizer isso com os outros jogos, vou lembrar que eu não comprei, mas o Lucas comprou, é Kirby. Se lançasse Kirby aí, sei lá, daqui a 2 anos, você pode terminar esse jogo em um dia. Eu acho que o valor dos seus $20 anuais, eu acho que até compensa, hein?
No caso do Captain Toad, realmente, dá pra você terminar fácil nesse período. E do Mario Tennis, é 7 dias, eu acabei de confirmar aqui. Cara, dá pra você terminar o modo campanha inteiro, na boa, em 7 dias. O problema é se você quer jogar o multiplayer depois.
Ah, aí que eles te puxam pra você comprar.
Exato, né?
Mas aí tem promoção, se eu não me engano tem 30% de desconto e incentiva as vendas. Acho que todo mundo sai ganhando isso aí.
No Reino Unido, Fire Emblem Three Houses foi o jogo mais vendido na sua semana de lançamento e vendeu quase o dobro de unidades que o Awakening.
É nesse período, né? Durante o lançamento na Europa, né?
É, no Reino Unido.
Entendi.
É, o Awakening foi o que salvou a série, não foi?
Foi.
Mas como ele foi o que salvou, era meio esperado que ele não tivesse também tanta venda no lançamento, né? Porque se ele foi o jogo que salvou, no Reino Unido, eu acho estranho, assim, comparar e falar que vendeu o dobro dele, porque, não sei, eu suponho que vendeu pouco, mas ah.
É, eu entendi o que você falou. Você tá supondo que, como é um jogo que repercutiu mais pelos... Provavelmente repercutiu mais pela boca a boca, né? O pessoal foi falando, olha, gostei desse jogo e... E progressivamente foi vendendo mais, né? Então, no começo, na primeira semana de lançamento, ele deve ter vendido bem menos que o Fire Emblem Three Houses, né?
Sim. Mas no Reino Unido, eu acho que a notícia, tipo, no Reino Unido, Fire Emblem não vende tão bem, porque eu tô vendo aqui que ele vendeu mais que o dobro que as vendas combinadas de Fire Emblem Fates, né? E eu lembro de um podcast muito lá atrás que a gente comentou que Fire Emblem Fates tinha vendido, sei lá, 4 vezes o Awakening na primeira semana, acho que foi no Japão, isso não lembro quanto foi. Mas lembro que o Awakening tinha vendido, não sei se no Japão ou no Ocidente, aí fica a dúvida. Eu lembro que Fire Emblem Fates tinha vendido bastante. Então, eu acho que no Reino Unido é bem fraco, mas é legal ver que essa fama do Switch ajudou o Fire Emblem a conseguir essa posição.
Eu acho que o que dá pra destacar é que Three Houses está sendo bem recebido, e não só no Reino Unido, como no mundo inteiro. Então, as vendas, claro, não chega a ser um AAA da Nintendo, mas ele vai escalando, tá naquele B-tier lá, que consegue o seu espaço nas vendas.
A Robonic. É Robonic ou Ti?
Robonic.
A Robonic diz ter interesse em levar o livro Iwata-san para outros países.
É, esse é o livro que o Shigesato Itoi escreveu sobre o Iwata, né? Que a gente já comentou aqui que foi da onde veio aquela. Acho que foi daí que veio do Earthbound. Que falaram do Earthbound recentemente, de que tinha pra GameCube. E é interessante, assim, tipo, ele faz uma entrevista com o Miyamoto, e o Miyamoto já teve a tradução pra inglês de alguns fãs, que não poderia, mas que ele fala sobre a relação Miyamoto e Iwata, então é um livro que eu tava pensando em comprar em japonês, agora eu vou esperar uma versão em inglês.
É, tem alguns relatos ali que são... fazem você ter saudade, né, do Iwata.
É, eu gostaria muito mais de levar uma biografia, né? O que me aparenta esse livro é ser mais um livro das outras pessoas da indústria falando sobre o Iwata.
Ah, o que não deixa de ser uma perspectiva bacana, né? Porque eles contam... O Miyamoto, principalmente, fala, né, do Iata andando na empresa, como eles batiam papo.
É interessante, né? Mas eu gostaria de ver a progressão dele na história. Eu acho que esse livro poderia ser mais desenvolvido.
Aham. Eventos de 2 anos e meio de Fire Emblem Heroes é anunciado, com distribuição de orbs durante o mês de agosto, novo modo e lançamento do Choose Your Legends 3.
Esse, eu coloquei essa notícia só pra falar que esse é um excelente momento pra quem quiser voltar pra Fire Emblem Heroes, que é um jogo completamente com muita coisa adicional do que teve no lançamento. E tá aí, coisa de graça pra caramba, vai ter personagem, esse Choose Your Legends é um meio que uma votação de popularidade entre os fãs de Fire Emblem Heroes, então que escolhem 4 personagens, 2 homens e 2 mulheres da série inteira pra ter roupinha especial. Então é um ótimo momento.
Eu vou discordar aqui do Jomon. Você quer entrar em Fire Emblem Heroes? Espera o Choose Your Legends 4. Aí você chega já com um time de 5 estrelas já. Espera no que vem.
Galera gastando maior grana aí, rodando orb, é maior cara você chegar lá já com um personagem de 4 estrelas, um time inteiro, né?
Mas eu gostei do novo modo, historinha, Jomon. Você consegue explicar ele? Não sei.
Ele é modo de... Eu esqueci agora, mas é jogo que fica jogando... entre aspas, se joga sozinho, né? Você tem uma é o Lost Lore, o nome do modo, né? E aí você coloca os personagens, eles falam assim, a história do primeiro Fire Emblem. Então os personagens do primeiro Fire Emblem vão ganhar bônus se você colocar eles pra jogar nesse modo. Aí nesse modo você coloca dois, coloca um número certo de personagens, e aí deixa eles durante, sei lá, 24 horas e eles vão completar uma quest. Tentar completar uma quest. Eu achei interessante porque é bem diferente dos outros modos, que Fire Emblem tem um jogo muito ativo, assim, você tem que estar vendo o jogo o tempo inteiro e não tinha nenhum modo de espera de tempo, assim, pra em que ficar jogando enquanto você tá fora. Aí esse é o primeiro que tem. Eu expliquei certo, Jeff? Eu expliquei de uma maneira chata.
Eu acho que explicou, mas eu achei interessante, eu vou dar uma olhada. Eu, infelizmente, eu me afastei de Fire Emblem Heroes por questão de tempo e Dr. Mario, mas eu vou dar uma olhada depois.
E eu quero um evento parecido no Dragalia Lost.
Já tem pra caramba, cara.
Dragalia Lost já completou um ano?
Então, acho que não, mas...
Não, é setembro completo.
Então, aí a gente vai cagar a coisa lá.
Promoção do Nintendo Voucher terminou dia 31 de julho. E se você está escutando e não comprou e planejava em comprar, infelizmente já era.
Essa é uma maneira bem educada de fácil fudeu, né?
A não ser que você queira pagar em euros ou em yen. Na Europa e no Japão ele existe.
E como eu sou um cidadão canadense, eu acabei tendo um rombo no meu orçamento do final do mês de julho por causa disso, mas era um rombo esperado.
O Nintendo Switch alcança a marca de 36,8 milhões de unidades vendidas.
Isso é globalmente, né? Esqueci de confirmar.
Isso parece longe dos 100 milhões de unidades do Wii, mas tá chegando. Eu acho que o maior ponto do Switch em relação a vendas é a porcentagem dele que ele tem com as vendas de software, né? Então ele chegou a quase 37 e as vendas de software chegou a 210, que é bastante. É bastante. Eu acho que o Switch tá vendendo, com poucos Switches no mercado, tá vendendo muito software. Só pra comparar, o jogo mais vendido do Switch, que é Mario Kart 8 Deluxe com 17,89, é muito próximo do Mario Kart 7 de 3DS, que é 18,38.
E que é o jogo mais vendido da 3DS, né?
Então acho que o que vale destacar é isso. Os jogos estão vendendo muito mais no Switch.
Não é o attach rate isso aí?
Isso.
Não que seja uma marca a ser batida, mas o Switch tá próximo de passar o número de consoles vendidos do Super Nintendo.
É que o Super Nintendo ele usava cheat, né? Porque uma pessoa tinha Super Nintendo e 15 pessoas jogavam, né? Ia o bairro inteiro jogar, então.
E outra época também, né? O console era talvez mais caro, ou as pessoas... Enfim, não seja uma comparação válida, mas é interessante só ressaltar. É tipo o Galvão Bueno falando bosta, assim, quando vem, assim, vem na cabeça dele, ele fala alguma coisa que acha relevante, não é?
Nintendo e Tencent comentam sobre Nintendo Switch na China durante China Joy.
O Nintendo Switch tá sendo lançado oficialmente na China, né? Eles anunciaram também que tá chegando o Mario Odyssey e Breath of the Wild, né? para os consoles. E lá na China Joy eles tiveram um stand lá, a galera testou lá, e a Tencent falou umas coisas no palco, né? Falou que além desses jogos estarem chegando, eles vão usar o Play, o eChat Pay lá para fazer o pagamento, né, no eShop. Eu, se eu não me engano, eles já tinham divulgado isso, mas vale ressaltar. E detalhe, apesar deles terem feito todo esse alvoroço para divulgar as vendas do Nintendo Switch, para divulgar o lançamento lá, o governo ainda não liberou a venda oficial do Switch, viu?
Ah, isso porque tem que passar por um monte de alteração também, né? Essa questão da eShop, limitar jogos...
O governo é bem restritivo, né? Então eles vão tentar limitar um monte de coisa, na verdade. É, vamos ver aí, ó. Aparentemente os consoles da Nintendo vão ser vendidos legalmente, ó.
Site Pokémon Local Acts permite que visitantes aprendam sobre os Pokémons embaixadores do Japão. E o que eu lembro é daquele Geodude lá flutuando com as pernas PNG.
Pode crer. Ah, mano, o Lapras pra mim é o melhor embaixador, cara. Ele é o mais fofinho.
É bem isso. A gente já comentou na notícia do Geodude e a Pokémon Company tá espalhando, né? Eu já falei aqui que japonês tem o costume de viajar e trazer presente, né, para as pessoas. Aí você vai lá na prefeitura de Iwate, aí vai ter bombom, sei lá, do Geodude, que você leva pro seu parente ficar feliz, assim.
Gratuitamente? Você vai lá, pega e leva?
Não, você compra, né? Vai ter coisas tematizadas. Você pega...
Entendi.
Coisa do Geodude, sei lá, junto com alguma comida típica da cidade.
É um souvenir, né?
É, agora, sei lá, só fazendo um exercício de imaginação. Nós aqui somos de São Paulo, certo? Qual seria o Pokémon da nossa prefeitura?
A Weezing, cara, certeza.
Eu acho que seria o Rattata de Alola, hein?
Piduvi.
Boa, cara, boa. Tudo Pokémon, né? Depreciativo pra cidade.
O Pidove é só de Osasco, só. Lá tem pombo pra caralho.
Mano, na Estação Brasa, eu só vejo os pombos andando, velho.
Eu acho que o Jovão ganhou, nem vou palpitar, velho.
Pokémon GO fará parte do Nintendo World Championships.
Mano, mais um competitivo de Pokémon aí, hein? Eu não fazia a menor ideia se isso algum dia aconteceria, sabe? Já era difícil imaginar batalha entre treinador Pokémon acontecendo de uma maneira razoável. E, bom, apesar de ter esse competitivo de Pokémon no Pokémon GO, ele não é preciso, né? Eu não sei como é que isso vai funcionar direito, mas eu vou ficar na guarda pra assistir.
Eu sinto como se a Pokémon Company tivesse passado da situação de Pokémon GO é um produto que tá usando nosso nome, mas é da Niantic, pra um produto que ela abraçou e falou, não, isso aqui é basicamente a nossa série principal também. Então é interessante ver essa mudança, né, de lado da Pokémon Company.
Não, o dinheiro entrou, né, cara? Abraça tudo que dá agora.
Será que vai ter restrição de celular? Tipo, ah, esse celular é muito moderno pra você jogar aqui no campeonato.
Não pode usar Xiaomi, né? Tem que... Isso, um campeonato de jogo de celular... Talvez eles não usem os celulares deles, né, próprios. Acho que vai ter um celular lá que eles não vão identificar a marca e você vai ter que usar o deles, né?
É, você vai ter que encaixar o celular num disco de duelo de Yu-Gi-Oh! Colocar no braço.
Seria do caralho se isso acontecesse e ainda tivesse algum projetor, alguma máquina de você colocar holografia lá e aparecesse esse Pokémon na frente.
Ah, não. E agora vamos aos anúncios da semana. O primeiro, que pegou muita gente de surpresa, é o The Outer Worlds, que foi anunciado pro Switch. Ele vai ser lançado no dia 25 de outubro, mas não confirmaram se ele vai sair. E se esse lançamento vai ser junto no Switch também. E pra quem não sabe, tem criador do Fallout envolvido aí, então tem muita gente de olho nesse jogo. Ele é aquele típico open world sci-fi, de tiro. Não só tiro, né, mas uma pegada Fallout.
É os criadores originais do Fallout 1 e 2, seria?
Sim, sim.
Então, fica interessante. Acho mais interessante ver isso vindo pro Switch. Eu não sabia do jogo, agora fiquei meio interessado.
Eu li essa notícia e eu confundi. Eu achei que era Outer Wilds, aquele jogo do Game Pass em loop. Aí eu fiquei mó feliz. Eu falei, não, não é o jogo que eu queria, era o outro. Aí eu... Mas pelo que você falou, Lucas, parece interessante.
O próximo anúncio, ele não tem um nome ainda, porque tá rolando aquela feira China Joy, mas a Ubisoft soltou antes a notícia, se eu não me engano. Eu achei um pouco confuso. Mas é que o novo jogo do Rabbids com tema chinês foi anunciado pela Ubisoft para o Switch. E provavelmente tá ligado com o lançamento do Switch na China.
Mano, abraça o mercado chinês de qualquer jeito agora. É a mina de ouro. É, todo mundo quer dar um jeito de tirar esse mercado, essa ponta do mercado, cara. Nem que coloque o Mario com um chapéu chinês, sabe? Eles vão dar um jeito.
E os Rabbids vão ser os embaixadores do Switch na China.
Não, isso não vai acontecer.
Então, é que tem um negócio que o pessoal sempre fazia... É complicado, eu falo que pode soar preconceituoso, mas eu tô falando assim uma coisa que existia, né? Que o pessoal zoava e eu acho errado. Que é colocar aqueles dentes, sabe, um pouco maiores.
Os dentes, sim, os dentes abertos, né? Com um buraquinho no sim. meio, velho.
Então, isso era... tema de chacota que é errado. E os Rabbids têm os dentes grandes, então eu não sei se pode acontecer algum problema de confusão, eu não sei.
Ah, não, eu acho que eles já são assim desde sempre.
É, e o horóscopo chinês tem o coelho, né? Então eu acho que é mais um símbolo especial pra eles, os coelhos.
Ah, então é bacana.
Eu ia falar que, assim, eu acho que esse jogo ele vai ser mais pra promover o Switch. Então eu acho que não vai ter nenhuma conotação pejorativa. Eu acho que ele pode até ser meio que censurado. Eles podem até fazer o jogo, mostrar pro governo chinês e falar: e aí, tá tudo bem? Promove isso aqui legal? Eu acho que é mais nesse sentido, assim. Eu acho que eles vão na contramão de ficar pejorativo.
E agora vamos ao lançamento da semana, que é o Chrome Squad, que saiu no dia 1 de agosto.
É, a gente comentou sobre ele no podcast passado, né? Mas só reiterando, ele vem de uma estúdio brasileira, Behold Studios, e ele faz uma mistura do Super Sentai, que é aquele grupo de super-heróis japoneses, um exemplo são os Power Rangers. E nesse jogo, além de ele ser um jogo tático, ele faz uma mistura do elemento de audiência de TV, né? Então você tem que manter a audiência da TV enquanto você tá manipulando seus heróis ali, o monstro, etc. Acho que é uma maneira bem criativa de você fazer um jogo tático e não fazer algo que seja igual aos outros jogos táticos que existem, né?
E eu acho eu já falei isso, mas é um infortúnio ele lançar numa época que acabou de sair Fire Emblem, então fãs de tático que veriam um jogo... Ah, é tático, vamos jogar. Talvez estejam jogando Fire Emblem. A não ser que estejam sem dinheiro e prefiram uma coisa mais barata.
Não, olha só, esse jogo ele é diferenciado, tá? Se você quer fugir até um pouco, você gosta de tático, mas quer fugir um pouco do tradicional, eu acho que ele vale a pena.
Se você não gosta de tático, o jogo, o final, o gameplay principal vai ser tático. Então, tipo, se você tá esperando uma coisa mais beating up, não rola.
É, pode ser uma porta de entrada também, porque de repente você simplesmente tem um certo saudosismo com a época que tinha muito Super Sentai na TV aberta, né? A galera que tem essa faixa de 30, 35 anos tende a ter experienciado isso. E às vezes vale a pena, porque ele tem muito clichê dessa época. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós discutiremos os comentários que vocês deixaram na página do episódio em nosso site. No caso, a página do episódio 158, foi isso? Do Nintendo 3?
168.
68? Nossa, tá passando voando. Sobre...
Fire Emblem Three Houses.
Obviamente. Nós tivemos vários comentários, na verdade, então vou pedir para o Jamon fazer as honras.
O primeiro comentário aqui foi do Evilazo Costa Jr., e ele fez uma continuação do comentário que a gente não leu, porque, infelizmente, ele publicou o comentário da semana passada, depois que a gente gravou o podcast, mas ele tá falando nas duas semanas sobre o Fire Emblem Three Houses, e ele falou que gostou do jogo, é o melhor, é o GOT dele já, e o melhor simulador de professor com batalhas no meio. E ele comentou que o personagem que ele está tentando focar, né, o personagem principal para casar, é a professora Manuela.
É a sonhadinha, né, do grupo, né?
É a menina que tem problema, a mulher que tem problemas com relacionamentos.
Tem louco pra tudo, né?
Ah, mas eu acho, tipo, ela tá lá na idade ok, assim, se ele fala, porque o resto são suas alunas, eu acho moralmente errado.
Se for pra esse ponto de vista, eu concordo. Mas assim, só analisando a personagem, meu, ela tira mais que a metralhadora do Rambo,
velho.
Tudo bem.
Isso é.
Eu fiquei chocado. A primeira vez que você joga entra na sala, ela já solta uma coisa lá que você fala, puta que pariu, cara.
Nossa, e no dia do aniversário dela, que eu só queria entregar flores e sem querer eu convidei ela pra tomar chá, cara. Eu falei, não! Mano, foi sem querer, cara. Eu falei, não, não quero ela, mano. E aí eu marquei qualquer resposta e pior que eu acertei duas, assim.
tá bem, pelo menos.
Fui mó sem querer. Eu falei, ah, não, mano, agora ela vai gostar de mim, velho.
Ainda nem vi esse bagulho de chá.
Olha o spoiler.
E ele perguntou se... fica, ele deixou uma dúvida que se ao finalizar no hard, vai abrir a opção Lunatic, né? Que ele falou que o hard, em termos de batalha, tá no mesmo nível do Awakening. E ele indagou também se o jogo no japonês não é mais difícil, porque ele não precisa até agora se preocupar muito em gerenciamento de armas. Né? Então, assim, eu respondendo, eu acho que abre. E eu acho que não tá mais difícil na japonesa, porque o jogo lançou meio que simultâneo. Eu acho que eles não fizeram a mesma coisa que no Argent Down, que a versão americana era sempre um nível a menos. Então acho que ainda tem, dá pra dificultar, mas eu concordo, assim, o jogo teve uma batalha que eu achei difícil até agora.
E quando ele fala mesmo nível que o Awakening, ele tá achando fácil, né?
Sim, eu imagino que sim.
É, tá fácil mesmo.
É, fica a dúvida, você, Lucas e Mário, vocês acharam até a parte que vocês jogaram, vocês acharam algum jogo difícil, assim, como que vocês estão?
Então, eu até voltei pra colocar o... Quando eu reiniciei o jogo, eu coloquei pra... Ah, morreu, né?
É, Classic.
É, a única coisa que aconteceu é que eu deixei, tipo, um personagem morrer, assim, mais de uma vez, né? Então eu tive que, tipo, reiniciar a batalha. Mas não é difícil, não. É, mano, tem uma hora que é... No caso, eu tô jogando com Black Eagles. A Edelgard ficou tão forte que eu tenho que parar de jogar com ela pra evoluir meus outros personagens, sabe? Então, nesse ponto, acho que tá tranquilo mesmo o jogo.
E ele falou que... mandou um PS que ele falou que tá jogando com um personagem masculino e que no Black Eagle dá pra fazer suporte S. Ele comentou sobre os romances gays, né, na verdade, do personagem masculino. E ele falou que não sabe se o personagem vai se revelar uma mulher ou se a Nintendo tá sendo uma mais aberta. E ela tá sendo mais aberta. A gente já comentou em algum podcast passado sobre isso. Tem romances gays. Agora que o jogo saiu, tem 5 mulheres e 3 homens, que pode ser. As escolhas são um pouco... estranhas, assim, principalmente pro caso dos homens, porque dois homens que você pode ser gay, eles são casados, então...
Por exemplo, os alunos que eu tenho no Black Eagles, os homens, eu não posso ter relacionamento com eles?
É, vê na lista de suportes do Byleth quais são os S's.
O que tem S, né?
É, esse S, até no Fades and Awakening era o casamento, entre aspas. É quando você escolhe, você só consegue com um personagem esse ranking. Né? Eu não sei como funciona nesse, mas imagino que seja a mesma coisa.
Você não conseguiu, então, aparentemente, é isso até agora?
É, não. Eu não, ou porque se for com a Luna, você tem o time skip. Só depois do time skip que você pode casar com alguém.
Entendi.
E os outros personagens, eu não sei. Mas eu não tentei, eu não sei se eu vou casar nesse jogo. Eu tô gostando de todo mundo solteiro. É, o outro comentário, eu vou ler dois comentários juntos porque a relação deles é bem alta, que é do Fabrício Bertrand e do René Augusto. E os dois, eles comentam sobre... Eles perguntam se vale a pena arriscar, né? Uma ideia geral é se vale a pena arriscar no Fire Emblem Three Houses. Ou, no caso do René, ele gostou do Awakening e do Fates. Mas ele parece que o Treehouse parece uma coisa muito diferente. Os dois comentam sobre a questão do jogo ter 70 horas. Mas o Fabrício tá mais na fé que vai pegar o jogo. E o René, ele pergunta se a gente acha que vale a pena investir no jogo. Então, qual a opinião aí de vocês agora que a gente não jogou mais tempo?
Cara, eu tinha dado chance pra dois Fire Emblems antes e não tinha gostado muito. E esse até que eu tô curtindo. Então... É que eu não joguei o suficiente pra falar, eu aconselho ele a pegar, porque como tem 70 horas a história, eu joguei uma parcela bem pequena, é arriscado ouvir minha opinião. Então, vamos ver o que o resto acha.
Eu não tô tão evoluído no jogo, sei lá, devo estar com 15%, talvez. É, mas pelo do que eu tô jogando, tá agradável, dá pra melhorar, acho que quanto mais eu tô jogando, tá ficando cada vez mais agradável. E pelo que eu tô vendo da repercussão nas redes, das pessoas que eu também tenho uma certa conexão, tá todo mundo gostando. É, então, acho que se você gostou de algum outro Fire Emblem, dá pra pegar esse, arriscar e ver se você gosta. Mas, assim, dá uma olhada nos vídeos antes, pra ver como é que é essa mecânica do monastério e tal, porque ela é bem prolongada. Talvez ela faça mais parte do jogo do que da parte tática realmente de Fire Emblem. Então, se você realmente não gosta dessa questão de ver mais relacionamento entre personagens, você não vai gostar desse jogo, não.
Eu acho que se você gosta do Fates, se você gosta do Awakening, esse aqui é um pouco diferente, mas não deixa de ser uma evolução. Se você me perguntar se o jogo é bom, sim, o jogo é bom, pode comprar. Tem algumas coisas que aqui e ali enche o saco, que pra mim é a parte da escola, mas eu tenho certeza que isso aqui eu sou minoria. Então, eu acho que é um jogo interessante, é um jogo diferente. Pensando na biblioteca do Switch, se você olhar pra trás, sei lá, um jogo de escola, um RPG assim, tem pouca coisa, então acho que Three Houses encaixa, tem um lugar especial, no sentido de você não vai achar muita coisa diferente aí no seu Switch pra comprar, então vale a pena comprar.
E eu concordo aqui com todo mundo, tipo, vale a pena. E essa coisa da escola, eu acho ruim porque tem hora que eu quero jogar o SRPG, só eu quero fazer estratégia mas eu não quero gastar esse momento, porque esse momento acaba servindo pra evolução dos personagens, então eu quero fazer de tudo naquele momento. Mas eu acho legal porque, como você acaba indo na escola, que basicamente uma coisa que você pode fazer que é conversar com todos os alunos em todo mês, né? Todo tempo livre que você tem que eles vão renovar a fala deles. Então você consegue ter, tipo, todos os personagens eles dão meio que a própria opinião sobre o que tá acontecendo na história. E isso é uma coisa que, assim, Fire Emblem sempre teve personagens diferentes em todas. Cada unidade sua tem um rosto. Só que muitas delas só falam quando entram, nunca mais falam. Então agora você tem muitos personagens falando o tempo inteiro. Eu acho isso legal pra deixar os personagens mais vivos. Então, tipo, eu não gosto, mas ao mesmo tempo eu aprecio a escola. E isso pode ser na escola real também, pensando a respeito. E o próximo comentário é do Rodney Vinorelana. E ele falou que ele tá com 20 horas, isso foi, sei lá, terça-feira da semana do dia 29 de julho. Então foi que dia isso? Foi dia 30 de julho, ele comentou que estava com 20 horas de jogo e isso dava bastante tempo já. E ele tá querendo ficar com a Ingrid, uma das alunas do Blue Lions. E ele mandou um PS que as meninas do Blue Lions são as melhores do jogo. E que ele perguntou se o Jeff pode passar o friend code dele, né? É isso, vem de uma outra conversa que estava acontecendo aqui nos comentários, que eles estão pedindo os nossos friend codes do Switch, no caso, né?
Claro que eu posso passar. Aliás, curiosidade aqui, eu não tenho friend code nem do Lucas nem do Mario, tá?
Ah, mas sério?
Eu não tenho. Mas eu vou passar e vai ser consertado isso aí.
Peraí, não é Jeff 64 você?
É.
Eu não tenho o Jefferson, meu Deus, que sacrilégio.
Eu tenho certeza que eu não tenho porque eu ficava naquele modo incógnito lá escondido e ninguém nunca viu online.
Ah, pra ver que você não tava jogando o quê? Que você não pode jogar, Lucas?
Não é isso, pô. É que às vezes eu gravava vídeos dos jogos e ficava pipocando notificação. Aí eu ficava, caralho, não quero ver essa porra mais. Aí eu tirei. Mas agora voltou.
Ou você vai jogar Smash e já tem alguém. E aí, Lucas, vamos tirar um X1, mano.
E só pra comentar sobre as minhas Blue Lions, elas têm que ser as melhores porque são a casa que tem menos mulher, então... Elas têm que compensar alguma coisa, porque em quantidade não tem.
Mano, do Blue Lions, a única que eu gosto é a Mercedes, porque o resto, mano...
Mercedes, é muito engraçado. Eu tava jogando, apareceu, você avistou a Mercedes, eu fico dando muita risada, cara.
É um carro, né?
Ah, não, que merda.
E eu não sei, assim, eu não conheço as meninas da outra casa, mas com certeza a da casa amarela, as meninas são as piores, velho. Pelo amor de Deus.
Ah, não, para. Eu não
a Hilda parece agora. Legal, mas...
Eu não vou comentar agora, vou ficar quieto, senão vou gerar polêmica.
Ah, né? É verdade, o Lucas, ele tá na Casa Amarela também, nos Golden Deers.
O Jeff falou, meu, você é inteligente, escolhe essa casa e vai fala uma coisa dessa, porra, Jeff.
Ah, mas você escolhe a casa por princípio, não por mulheres, né? Pelo amor de Deus, né?
Muito sábio do Jeff. E o último comentário dessa semana foi do Stefano R. E ele falou que nunca jogou Fire Emblem pra nenhum console, apenas o Heroes no celular. Ele conhecia o nome por outras pessoas falando, e ele ficou empolgado, mas ele, como vai ter muito lançamento, esse vai deixar para depois. Deixa pra depois, mas tenta ainda esse. Fire Emblem é uma série que vale a pena, e a gente aqui fica de igreja de Fire Emblem também.
A gente vai cobrar, hein? Se depois aí vai ter que chegar uma hora,
hein? É Inquisição Fire Emblem, cuidado. É.
2021, Stefano, vou bater na tua porta aí. Você já comprou Three Houses?
Jogou? 70 horinhas? E ele comenta sobre o evento da equipe Rocket no Pokémon GO. Ele gostou bastante, se divertiu com a esposa dele. E ela falava que sempre que eles chegavam numa igreja que estava dominada pela equipe Rocket, ela comentava que iam cobrar o dízimo.
Nossa. Meu Deus, a gente ofendeu uma galera agora.
E que ela também teve dó dos pokémons abandonados depois da derrota, né? E ela queria salvar todos. E ele fez uma pergunta se a gente já fez alguma participação em outro podcast.
Acho que já, né? Eu algumas vezes, inclusive.
Ah, eu participei no mesmo que o do Mario participou, mas não com o Mario.
Não, eu participei de diferentes podcasts até.
Você quer fazer uma propaganda dos podcasts ou não? Fica de boa.
Ah, tipo, eu já participei, sou host de festa do Projeto X enquanto eles ainda estavam fazendo podcast, né? Agora eu não sou mais. Mas, cara, eu gravo podcast há muito tempo, sei lá, tipo, desde 2010. Então, eu participei de alguns podcasts e tem um... Eu aproveitando, o meu cunhado e o Jefferson Sato também, eles gravam o Cuscuz Cast, eu participei de uns 2 ou 3 lá em 2013. Participei de outros podcasts, sei lá, Pink Geek, que nem existe mais, sabe? Tem um monte desses. Mas tem um em específico, que é muito antigo, que é do Consoles e Jogos Brasil. Que eles me chamaram, eu não sei porquê, e eu fiz uma participação horrível. E tá no YouTube essa droga, então, mano, quem quiser aí, dá pra ver um histórico terrível da minha participação. Eu falei um monte de asneira, velho.
Eu participei do Projeto X de Smash Bros. O Lucas também participou de outro podcast.
Eu já participei do canal Igloo Quest, aí fez o Igloo Cast, e foi um cast lá sobre Pokémon Sword Shield com opiniões muito controversas.
E ele perguntou se a gente possui, ele deu um momento merchan pra gente, se a gente possui algum projeto que a gente não falou para os ouvintes, algum blog, algum canal do YouTube, algum tweet, um artigo científico, que a gente gostaria que eles conhecessem. Ele mandou um abraço. E eu não falei os outros também mandaram abraço, todo mundo que manda comentário aqui, quem ouve a gente, sinta-se abraçado.
Abraço coletivo.
Eu não tenho, meu único projeto é terminar jogos, então só tô fazendo as coisas aqui, ó.
Tem um joguinho que a gente terminou, hein, Jumon?
Ah, não, mas não é um projeto, tá bom, pode ser então, um joguinho que a gente terminou... Ai, meu Deus, esqueci a... Ah, meu Deus, a timeline...
Olha como eu considero o negócio.
Né, que é um nome complicado, timeline é uma palavra difícil, né, velho?
Timeline interativa de Pokémon.
A gente fez isso na época da Anipare, então quem quiser ver um jogo meio bugado assim, tem...
Tá bugado, cara. A gente fez em um mês, né, então...
Não, foi difícil.
Posso fazer speedrun desse jogo?
Pode, já fazer, fizeram. Já fizeram. Não speedruns, fizeram um vídeo no YouTube, né?
Um cara de Portugal, ele fez um gameplay, cara.
No próximo Games Done Quick vai estar lá o jogo.
Depois do Mineirinho Adventures. Olha lá! Aí vai voltar a tela interativa. Ai, ai, ai.
Mas direto blog, YouTube, essas coisas, eu não produzo conteúdo mais do que Estação 64, que já é o suficiente pra me deixar atarefado e satisfeito. Que bonito. Agora fala bonito, Mara? Não, porque eu falei atarefado, né?
Nossa. Não era falar bonito, eu só tava preocupado. Só.
Eu tô tentando fazer algumas coisas aí, mas ainda não saiu do papel. Quando sair, eu aviso.
Ó, tem um projeto que eu parei de novo. Tá foda, na verdade, eu preciso empenhar um pouco mais. Mas se tiver interesse em ver eu passando vergonha aí no YouTube, é o Chapéu Lendário. Eventualmente eu volto a fazer vídeo.
A cada 3 semanas tem um vídeo novo, eu voltei, né?
Fim do canal, aí o próximo vídeo. Não,
fim do canal com uma cara de assustada e escrito fim de canal.
Não, tinha a gritando com a boca aberta e as mãos na cabeça, sabe?
Fim do canal? É, uma pergunta, né? Fim do canal de novo?
Assim, com exclamação, qualquer bosta.
Aprenda a fazer publicidade no YouTube.
Mano, bom curso da Perestroika isso, hein? Eu vou anotar aqui pra enviar pra eles.
E Mario, vai, produções. Você deve ser o cara que mais faz coisa aqui.
Sei lá. Quem quiser dar uma olhada no meu site, cara, mariotoledo.me, tá tudo agrupado lá. Tem uns projetos que eu não dou continuidade. Tem um monte de projeto parado que também devia retomar, mas tô sem tempo. E artigo científico também tem lá, então dá uma olhada. Mas eu vou voltar, eu quero voltar a produzir conteúdo fora da Estação 64, mas numa espécie de blog, mas algo mais científico e experimental. Mas ainda nesse site, então... É isso. Só, se você não me segue no Twitter, segue lá e eu vou ainda publicar.
O Mario vai fazer um artigo científico falando o fim do meu artigo científico e o próximo eu voltei meu artigo científico.
Com uma thumbnail, né? Cara de assustado, assim. Pra você que ouviu até agora, não deixe de acessar o nosso site e comentar o que você achou do episódio. Se você gostou ou não gostou, se você tem alguma crítica, sugestão, o que você achou do personagem, do Hero, de Dragon Quest no Smash, ou qualquer outra coisa que a gente discutiu aqui. Se você também tem alguma pergunta pra fazer pra gente, também não deixe de colocar, porque nós leremos o seu comentário no próximo episódio.
E mesmo quando a gente não tem nada pra falar, a gente fala pra caralho.
E eu vou postar meu friend code do Switch algum dia, porque eu sou meio vagabundo, mas eu vou.
eu também prometo postar algum dia lá, mas Se vocês me adicionarem, talvez eu volte pro modo incógnito, então vamos ver.
Olha, o que não vale é adicionar a gente e ficar cobrando de currículo gamer, tá?
Ah, não.
Mano, currículo gamer é a puta que pariu, tá? Se vierem cobrar, considera e vão descobrir também que eu mal jogo videogame, então tô de boa.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.